Bezerra Hashem, da Fiud Bet, está dado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Fiud Alef Amud Bet, na sétima linha de baixo. Elamar Avamnuna. Estamos no meio de uma sugiá. Vamos revisar. A gente sabe da proibição de carregar no Shabbat. Uma breta fala, o Zav é um impuro, é impureza do corrimento. Então a situação do Zav é que sai do órgão genital dele o corrimento impuro. Ele amarrou um bolso no órgão dele, carregou isso no Shabbat na rua, ele transgrediu a proibição pela Torá e traz o sacrifício. Isso uma breta fala. Outra breta fala que ele não traz o sacrifício. Tem uma contradição. Então, outra vez, é um Zav que não quer. Ele colocou esse bolso no órgão dele. Uma breta fala que isso é proibido pela Torá, essa forma de carregar é proibida pela Torá no Shabbat. Outra breta fala que não. Uma contradição, então. A Gemara sugeriu uma resposta, como a gente viu no final do ano passado, e rejeitou. Então fala, Vamnuna, Alokashia, respondendo. Kan bezav bal shtereyot, kan bezav bal shalosh tereyot. Mais uma introdução. O homem Zav, se ele vê o corrimento uma vez, ele tem um dia de impureza, como um barqueri. Se ele vê o corrimento duas vezes, então ele tem sete dias limpos, sem ver corrimento, sem que o corrimento saia dele, para ele se purificar. Se ele vê o corrimento três vezes, além do Shiva Nekim, ele precisa de um sacrifício depois, para terminar a purificação dele. Fala o Mamuno o seguinte, quando a Torá proíbe carregar, proíbe um ato de carregar que é de peso, um ato relevante, importante. O Zav, que ele vê o corrimento duas vezes, ele saiu na rua no Shabbat com esse bolso no órgão dele. Então, ele está fazendo algo de peso, algo com relevância, porque ele precisa desse bolso para verificar se o corrimento sai pela terceira vez, para saber se ele vai ter que trazer o sacrifício ou não. E desse bolso, esse tipo de fralda, é uma forma de verificar se o corrimento saiu pela terceira vez ou não. Isso é algo importante, isso é um ato de carregar relevante, isso é proibido pela Torá. Isso que é levado em conta, conforme a Halakha, isso que é proibido pela Torá. A outra breta se trata do caso do Zav, que já viu três vezes o corrimento. Ele já vai ter que trazer o sacrifício de qualquer forma. Então isso que ele carregou o bolso no órgão dele, amarrado, é menos relevante. E ele não transgrediu a proibição pela Torá. Fala, Gemara. Essa resposta não funciona. Mas na Zav Bal Shtereyot, Dechayav Dimi Baile Lebdika. Zav Bal Shalosh, não Dimi Baile Lesfira. Fala, Gemara, essa resposta não funciona. O Zav que viu dois corrimentos precisa do bolso dessa fralda para saber se ele vai ver pela terceira vez, para saber se ele tem que trazer o sacrifício. O Zav que viu três vezes também precisa desse bolso. Por quê? Porque precisa saber do Shivai Nekim, ele precisa de sete dias limpos, sem corrimento, para se purificar. Ele precisa desse bolso para saber se é um dia limpo ou não. É a mesma coisa. Fala então, o caso da Braita que diz que ele não traz o sacrifício, se trata que o Zav, ele viu três vezes o corrimento. Nesse dia, já no começo do dia, quando amanheceu, ele já estava com o corrimento saindo. Esse dia não é um dia limpo. Então, isso que ele usou o bolso na sequência do dia, no Shabbat, ele carregou com o bolso no órgão dele, isso é algo menos relevante, porque isso não faz a mínima diferença com relação à lei, porque ele já viu três vezes, e esse dia não vale como Shiva Nekim, é um dia sujo, é um dia que já começou, quando ele já amanheceu, ele já estava com corrimentos aí. Pergunta, mesmo nesse caso, esse Zav, ele precisa desse bolso para que ele não manche a roupa dele, para usar como uma fralda, para que o corrimento que sai durante esse dia não suje a roupa dele. Também isso é um uso importante, aparentemente. Que diferença faz se essa é a intenção dele ou outra? Amar a bezerra aitanou de amar kolatsuletinuv lokahashiv. Fala a bezerra que não. Esse tipo de uso, esse ato de carregar esse bolso para que ele não se suje, é algo menos importante conforme a Halakha, é algo que não é levado em conta pela Torá. Ele não transgrediu a proibição de carregar pela Torá. Um uso importante, uma forma de carregar de forma importante, e precisa disso para algum uso relevante, isso é proibido pela Torá. O fato de ele estar carregando esse bolso para não sujar a roupa é algo menos relevante, menos, menos importante, de menos peso, isso não é proibido pela Torá. Proibido pela lei rabínica carregar assim, mas não pela Torá. Detnan, a Gemara traz uma prova da Mishnah em Machshirim. A Kofé que era a Kotel, em Bishvishetudaha que era a Rezebehi Utah. Outro assunto, precisa de outra introdução. A gente sabe que alimentos são vulneráveis a receberem a impureza. O alimento encostou em algo impuro, se impurifica. Mas não é tão simples. Um alimento seco só é vulnerável a se impurificar, só é capaz de se impurificar, se ele se umidificou, se ele se molhou. Mas também isso não para por aí. Tem um passo que itene, que utan, um conceito que se vê dos psukim, não é por lógica, é o seguinte. Água, por exemplo, essa água que molhou a maçã, torna a maçã vulnerável a se impurificar se o dono da maçã deu uma certa importância a essa água. Se ele lavou a maçã com a água, deu importância à água, a maçã agora está vulnerável a se impurificar. Mas se simplesmente a maçã estava no jardim e choveu e o dono não estava de acordo que se molhe, e não deu importância a essa água, não apoiou isso, que isso aconteceu, a maçã continua não vulnerável a se impurificar. Mesmo que encoste em algo impuro, não se impurifica. Então o dono tem que dar uma certa valorização, uma aprovação a essa água, para que a água torne a maçã vulnerável a se impurificar. Olha só o caso, está chovendo, e o sujeito pegou um prato, colocou de ponta cabeça em cima do muro. Então ele colocou de ponta cabeça. Se o plano dele foi que essa água lave o prato, então ele deu uma certa valorização à água, essa água torna um alimento vulnerável a se impurificar. Essa água que escorreu do prato, lavou o prato, depois, digamos, caiu na maçã, tornou a maçã vulnerável a se impurificar. Foi marchir le tumá. A maçã não está impura ainda, mas agora é capaz de se impurificar. Se a intenção do sujeito foi de colocar o prato de ponta cabeça só para que o muro não se molhe, para proteger o muro, ele não teve nenhuma aprovação dessa água, essa água não torna o alimento seco vulnerável. Então o que se vê? Quando ele coloca o prato de ponta cabeça para que o muro não se prejudique, para que o muro não, entre aspas, se suje, isso não é levado em conta. Assim também como foi dito antes, o Zav, ele colocou esse bolso no órgão dele para que a roupa dele não se suje, isso não é levado em conta pela Torá e não transgrediu a proibição de carregar pela Torá. Ah, Midami, como é que você compara os dois casos? Olha só a diferença. Hatam lo kabae leu, leane mashkim klal, ach kabae leu, lehai kis lekebule beziva. Olha só a diferença. No caso do muro, ele não quer para nada essa água. Ele colocou o prato lá para proteger o muro. Por isso lá o líquido não é vulnerável, não torna o alimento vulnerável. Ele não quer essa água para nada, não teve nenhuma aprovação que a água caia lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é o caso do Zav. O Zav quer esse bolso no órgão dele para que a roupa dele não se suje. Isso é outra coisa. É um caso mais grave lá do Zav. Alô, Dami, Araneseifa, o caso do Zav parece como o outro caso da Mishnah da impureza, o Mishnah em Machshirim. Qual é o outro caso? Arevashi Arad, Denev Letocha, Maimanidazim Veritzafim, Enam Bechiutan, Vesher Betocha, Arevze Bechiutan. Esse caso do Zav parece como outro caso da Mishnah, da sequência da Mishnah lá. A pessoa colocou o prato com o recipiente para cima, em cima do muro. Então, ele colocou o prato assim, com o recipiente para cima, também para proteger o muro, também para receber a água. A água que está dentro desse prato teve essa aprovação do dono. Então essa água se molha um alimento como uma maçã, torna a maçã vulnerável a se impurificar. Nesse caso, também ele quer proteger o muro, mas também demonstrou uma certa valorização dessa água. Ele colocou o prato com o receptáculo para cima para receber a água. Então lá isso é levado em conta. Fala Mishnah, essa água torna o alimento vulnerável, machshir tumá. Então, o caso do Zav também vamos falar a mesma coisa. O Zav colocou esse bolso no órgão dele, essa fralda. Ele quer essa fralda lá, para que as roupas dele não se suje. Então volta a contradição. Então toda essa resposta de antes não funciona. Volta a contradição das duas braitot. Então, fala Abaye Rava a resposta. Lokasha, Harab Yudá, Harab Yushima. Relação a um outro conceito. Melachá Shenat Zricha Legufa. Rabi Yudá diz o seguinte. Melachá Shenat Zricha Legufa, Chayav. Fala Rabi Yudá. O Zav, ele não quer que saia o corrimento. Ele, por ele, preferiria que não saísse nem corrimento. Ele nem tenha que colocar esse bolso em volta do órgão. Mas fala Rabi Yudá, na prática, ele carregou o bolso. Na prática, agora, por causa do corrimento, ele quer esse bolso lá. Então, esse é proibido de carregar pela Torá. Isso é algo relevante, algo de peso. Isso é proibido pela Torá carregar da Zavá. Rabi Shimon discute, fala, Melachá Shenat Zricha Legufa Patur. Fala, Rabi Shimon, qual que é o trabalho proibido pela Torá no Shabbat? O trabalho proibido é quando a pessoa, ele prefere que o trabalho seja feito. Então, mas fala, Rabi Shimon, nesse caso do Zav, ele por ele preferiria que o trabalho nem fosse feito, ele preferiria que nem saísse o corrimento, ele nem tenha que ter um motivo para colocar o bolso no órgão dele. Então, fala Rabi Shimon, salam melachá, shenat zricha legufa patur. Pela Torá, fala Rabi Shimon, esse trabalho não é proibido pela Torá. Não é proibido midoraita. Fala Rabi Shimon, se a pessoa prefere que o trabalho seja feito, e não só isso, que o motivo que causa que esse trabalho seja feito também está de acordo, isso é um trabalho proibido pela Torá. Isso é melachá tzricha legufa. Mas para Rabi Shimon, esse zav é melachá shenat zricha legufa, porque ele preferiria que ele nem tenha um motivo para ter esse bolso no órgão dele, que nem saísse o corrimento, esse trabalho é permitido pela Torá. Então uma breta vai como Rabi Yudá, outra breta vai como Rabi Shimon. Continua. Tane de ben Rabi Shimon. Uma breta de Rabi Shimon. Yotze Adam Bitfilin Berev Shabbat Im Hashecha. No Shabbat a gente não coloca tefilin. No Shabbat a pessoa não deve colocar tefilin. Se ele saiu na rua com tefilin, ele está carregando tefilin. Mas fala Rabi Shmuel, a pessoa na sexta-feira, mesmo no final da tarde, pode sair na rua com tefilin. Mas tá, por quê? Talvez porque a gente não suspeita que ele vai continuar carregando tefilin depois que entrou o Shabbat. Fala que não. Que vai demar Rabi Baravuna. Chayav Adam Lemashmesh Betfilin Kol Shah Vesha Kavachom Lemitzitz. Falou o sábio, a pessoa que está com o tefilin tem que mexer no tefilin dentro de alguns minutos. Então, o tempo todo ele vai, de tempos em tempos, em minutos em minutos, ele vai mexer no tefilin. O motivo disso é para que ele seja sempre ciente que ele está com o tefilin, para que ele possa se comportar de forma adequada, está com o tefilin. Então, uma vez que ele tem que mexer no tefilin de tempos em tempos, antes do Shabbat começar, ele também vai se lembrar que ele está com o tefilin. Esse é o ponto de mexer no tefilin. E vai se lembrar, o Shabbat está começando e ele vai tirar. Não suspeitamos que ele vai continuar com o tefilin no Shabbat. Toda suspeita seria que ele ia se esquecer que ele está com o tefilin. Mas ele tem que mexer no tefilin de tempos em tempos para se lembrar, para estar ciente o tempo todo que ele está com o tefilin. Então ele vai se lembrar antes do Shabbat também. Qual é a fonte dessa lei que ele tem que mexer no tefilin? Da lei do tzitz. O tzitz, como sabemos, era aquela fita de ouro que o Kohen Gadol tinha na testa com o nome de Hashem. Kodesh La Hashem. O que se vê do tzitz? Ma tzitz she'en bo'el askara achat, amra tura, ve'al mitzchot tamid, she'lo yasiach dato mimenu. O tzitz tem um nome de Hashem só escrito. Mesmo assim, a Torá fala que o Kohen Gadol tem que estar ciente do tzitz o tempo todo. Tfilin she'esh ba'en askarot arbe, alachat kama ve'kama. O tefilin tem vários nomes de Hashem escritos nos trechos, nas parashot, tem vários nomes de Hashem. Então, muito mais que ele tem que mexer no tefilin, para estar ciente o tempo todo que ele está com o tefilin. Ilgar Midkar da Achilleu. Por isso, antes do Shabbat começar, ele vai também mexer no tefilin, vai se lembrar que está com o tefilin, e vai tirar a tempo. Tanya fala Braita, Hanania Omer fala Hanania. Chayav Adam Lemashmesh Bebigdo, Erev Shabbat Im Hashecha. A pessoa antes do Shabbat tem que verificar a roupa dele, verificar os bolsos, para que ele não carregue nada na rua, ou ver se ele não tem nada preso na roupa dele, que ele estaria carregando também. Amar a você, virgitar a batida de Shabbat. Fala a você, isso é uma lei muito importante no Shabbat. Loi faret kelaf. A Mishnah fala, a pessoa não pode tirar piolhos da roupa dele no Shabbat, e a pessoa não pode ler a luz de vela no Shabbat. Então, a gente já falou isso no show passado, vamos ver melhor ainda hoje, que a pessoa não pode ler a luz de vela no Shabbat, porque suspeitamos que ele vai estar concentrado no estudo dele, vai se esquecer que é Shabbat e vai inclinar a vela para aumentar o fogo, para que o pavio tenha mais azeite, e vai aumentar o fogo no Shabbat, vai ser mavir. Então, é proibido ler a luz de vela no Shabbat. E Belo perguntaram aos sábios, Loi falet que lav bayom, shema yarog, vera beriezeri. A Mishnah falou, não tire piolhos da roupa e não leia a luz de vela. Será que é uma coisa só? Ou será que são duas coisas separadas? Pode ser que são duas coisas separadas. Não tire piolhos da sua roupa no Shabbat, mesmo de dia, mesmo não a luz de vela, para você não chegar a matar o piolho. Então a Mishnah vai como Rabbi Eliezer, que sustenta que é proibido matar piolho no Shabbat. Então fala, Bredama Rabbi Eliezer, disse Rabbi Eliezer, Arekinab Shabbat, que ilu Oregamab. Disse Rabbi Eliezer, a pessoa que mata um piolho no Shabbat é como se matou um camelo. É a mesma coisa, é shuchet, proibido pela Torá. Assim fala Rabbi Eliezer, a gente vai ver uma discussão na sequência. Então talvez a Mishnah vai falar, não tire piolho da sua roupa no Shabbat, mesmo de dia, para você não chegar a matar o piolho. Isso é uma coisa. E outra coisa é não leia a luz de vela no Shabbat para você não inclinar a vela. Então isso é uma forma de explicar. Ou Dirmatar vai o Shemayate. Ou talvez não, talvez é uma coisa só. Não tire piolhos da sua roupa à luz de vela. E não leia a luz de vela pelo mesmo motivo, para você não inclinar a vela e vai aumentar o fogo. Mas talvez é permitido tirar piolhos da roupa de dia no Shabbat, não à luz de vela. Qual que é a explicação? Tashma uma prova em polim, vem colim na galera. Fala, Braita, não tire piolhos da roupa e não leia a luz de vela. Então parece que é uma coisa só. Fala que não tem nenhuma prova. Mia lima ni matnitin, não tem nenhuma prova. A mesma dúvida se aplica a essa Braita. Pode ser que são duas coisas separadas. Não tire piolhos da roupa mesmo de dia e não leia a luz de vela. Então não tem prova aí. Tashma uma prova em polim leoraner, vem colim na galera. Proibido tirar piolho da roupa à luz de vela. É proibido ler a luz de vela. Iluminar a lachot, chamru, beliat, hananiah, ben chizkiah, ben garon. Essas foram algumas das leis que falaram na casa de hananiah, ben chizkiah, ben garon, quando os sábios foram visitar ele. Então, shuminat tarvai, shimayate, shuminat. Então, você vê que o que é proibido é tirar piolhos da roupa à luz de vela. Mas de dia é permitido. Então, vamos ver um debate sobre isso. Se é permitido matar um piolho no Shabbat ou não. A maravilha da Shmuel fala em nome de Shmuel. A filha leafchim ben bigdo le bigde ishto. A pessoa não pode, à luz de vela no Shabbat, verificar se essa roupa é dele ou da esposa dele. Porque pode ser que ele vai inclinar a vela. A marava lo amra nela lebre machuza. Fala a rava, isso é na cidade de Machuza. Lá os homens e as mulheres vestiam roupas largas, roupas parecidas. Aí talvez ele vai precisar inclinar a vela para diferenciar entre as roupas, para identificar se é a roupa dele. Avade bnei haklita meidayadi. Mas em locais que o homem usa uma roupa mais estreita, é mais fácil de identificar a roupa, ele pode fazer a luz de vela, não vai precisar inclinar a vela. Vedebrei machuza namelo amra, ela diz que não. E fala Rava, mesmo em machuza, o que é proibido é que se ele tem uma roupa dele, uma roupa de uma mulher de idade, que tem tamanhos parecidos, isso é proibido. A valdeira do meio da Yádia. Mas se uma roupa é dele e uma roupa é de uma jovem, que usava normalmente lá roupas largas por modéstia, por tzniut, até é mais fácil de identificar, ele pode verificar isso à luz de vela, não tem problema. Então ele vai falar a breta. Em polim berjut rabim, ipne akavod. A pessoa que está na rua não pode tirar piolhos da roupa dele, porque isso é uma desonra ao público. Caiotsebo, algo parecido, amaravudá, amrilá, amrilhémia, enocina, pictozin, beijú, terabim, pneagavota. A pessoa não pode provocar vômito no recinto público, também é uma desonra ao público, você vai começar a vomitar lá. Então, vamos falar, Breta. A me falei que lá, molendo de zurek, a pessoa que vai tirar o piolho, deve amassar o piolho e jogar ele. O bilvar shelo yarog, ou seja, no Shabbat ele não deve matar o piolho, fala, está na cama, ele aperta o piolho, isso enfraquece o piolho, porque ele perde a força para voltar a se prender. Não mate o piolho. אבל שאול אומר, נוטל וזורק ומלבד שלא ימלול. פעלה אבל שאול, נהנה המס יופיוליו, פרבוסנון שגעה מתי. אבל אבונה, פעלה אבונה, הלכה מורל וזורק, וזהו כבודו. אפילו בחול. פעלה אבונה, מאז בו דורנט הסמונה, פק יופיוליו, ימס יאלי, נאו מאצ'ילי, פורקי אהו כי אנוז'ה פסועה מתה אומפיוליו נמו. Não deve, não pode causar para si nojo. Tem algumas opiniões, então. Rava mekata leu. Rava matava o piolho no Shabbat até. Venafsheshet mekata leu também. Venafsheshet. Rava shabde leu lekana de maia. Rava jogava o piolho no utensílio de água. Amar leu Rav Nachman lebnate. Ktorin veashmoinan li kala de sanvate. E Rav Nachman falava para as filhas, mate os piolhos mesmo no Shabbat e façam algum barulho para... Para que as pessoas saibam que isso é permitido. Agora vamos ver uma discussão, vamos ver, e também a explicação do debate se é permitido matar piolho ou não no Shabbat. Tá, ele fala breta. Rebishim Omer Nazar Omer, Enorgim et amacholet beshabbat ve betchamai. Fala betchamai, é proibido matar piolho no Shabbat. Betire materim, betire permite. Então, como a gente já viu, os trabalhos que são proibidos no Shabbat, a gente aprende dos trabalhos que foram feitos na construção do Mishkan, na construção do tabernáculo. Lá matavam animais, mas matavam os animais para tirar o couro, para as telas de couro do tabernáculo. Então fala Betirel, o piolho é diferente desses animais que eram mortos no Mishkan? Porque o piolho não se reproduz da mesma forma. A forma do que o piolho se reproduz é diferente. Então, é permitido matar o piolho no Shabbat. Betirel fala que não faz diferença. Proibido matar qualquer animal no Shabbat. וכן היה רבי שמעון נזר אומר, משום רבן שמעון בן גמליאל, עוד דיסקוסיה אצל בית שמאי בית הלל. אין משטחים את התינוקות להריס, ולא את התינוק ללמדו ספר או ללמדו אומנות. פעלה בית שמאי, כל כך כי קומבינה המייס פזה דורנט הסמנה, פרימידו פזה נו שבת. דפעלה בית שמאי, פרימידו נויבה, מכזה או נו שבת, או קונטרטה, אום פרופסור פרנסינה, אום ג'ובן, Torá, ou profissão. Isso é coisa que combina mais durante a semana. Fala Betchamai mais. É proibido consolar um enlutado no Shabbat. Vem Mevakrim et Acholim. Beshabbat vem Betchamai. É proibido ir visitar um doente, fala Betchamai também. O motivo disso do enlutado e do doente, fala Betchamai, é porque talvez isso vai causar um sofrimento para a pessoa que vai visitar. Ou para o enlutado e o doente, pode ser que eles vão sofrer com essa visita agora. O Betire Materim. Fala Betire, tudo isso é permitido. Fala Betire, tudo isso é de mitzvah. Isso é permitido no Shabbat. Então, na Bara fala Breta. A Nichnas de Bakeret Acholé, Omer, Shabbat imilizok urfua krova lavu. A pessoa foi visitar um doente no Shabbat, foi o Betire, ele é permitido. Tem que falar, hoje é Shabbat, então eu não posso suplicar para Hashem chorar, para que Hashem te cure, mas a cura vai vir em breve, ele foi acrovado a boa. E Rabi Meir Omer, e a Cholai Shiterachem, Rabi Meir falava, cumpra o Shabbat bem, o Shabbat vai te ajudar para você melhorar. Viramos a página, Rabi Udão Omer, Amakom, Erachem, Alecha, Vai, Cholai Israel, fala Rabi Udão, a pessoa vai falar para o doente, que Hashem tenha piedade de você e os doentes do povo. Rebeu se omer, Rebeu se fala parecido, Amakom Erachem Alecha Betoch Olei Israel. Fala, Rebeu se tem que incluir o doente junto com os doentes do povo. Tem que falar, Hashem tem a piedade de você junto com os doentes do povo. Dessa forma, o mérito do povo também se recai a ele. Shevna Ish Yerushalayim Begnizato Omer Shalom. Shevna, a pessoa importante de Yerushalayim, falava para o doente primeiro Shalom. O Beitziato Omer, quando ele saía, falava Shabbat Milizok Urfak Rovalavó. Hoje é Shabbat, eu não posso suplicar, chorar para Hashem te curar, mas a cura vai vir em breve. Verá Hamav Merubim, Beshiftu Beshalom. Hashem tem grande piedade, cumpra o Shabbat em paz. Então, Kiman Azdahad Amar Rabi Hanina, como qual opinião vai isso que disse Rabi Hanina? Mishesh Locholei Betoch Beto, Tzarech Shearvenu Betoch Olei Israel. Fala Rabi Hanina, a pessoa que tem um doente para rezar, deve incluir o doente junto com os doentes do povo. Como qual opinião vai isso? Queman. Que Rebios, você vai como Rebios? Rebios falou, Amakom Erachem Alecha, Hashem tem a piedade de você dentro dos doentes do povo, junto com eles. אמר רבי חנינא, אמר רבי חנינא, בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת. אמר רבי חנינא, sabes se tiveram dificuldade de permitir consolar um enlutado no Shabat ou visitar um doente no Shabat. Porque como a gente falou, isso pode causar um sofrimento para a pessoa que foi visitar e para o outro também, para o enlutado ou para o doente, pode ser que eles vão sofrer com essa visita, ou o enlutado vai ter que se lembrar da falecimento, o doente vai ter que pensar na doença, e isso pode causar um sofrimento. Amar Barhana, que avas linan batre de Rabi Elazar, lexul e bitficha. Fala Rabi Barhana, ele andava atrás de Rabi Elazar, às vezes, para ir visitar um doente. Zimna mara makom yefaketcha leshalom. Às vezes, Rabi Elazar dizia que Hashem te lembre com paz. Às vezes ele falava isso em hebraico. Vezimna mara rahmana et karinach leshlam. E às vezes ele falava isso em aramaico. Pergunta aí, como é que ele falava isso em aramaico? Por quê? Vamar Yudá, leolam alisher adam tzrachá belashon arami. Diz Rabi Yudá, a pessoa não deve fazer uma reza ou uma brachá em aramaico. Vamar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, kol ha-shoel tzrachá belashon arami, en malachei asherim nizkakim lo. A pessoa que pede alguma coisa na reza em aramaico, os anjos não ajudam ele. Por quê? She'en malachei asherim makirim belashon arami. Porque os anjos não entendem aramaico. Como é que Rabi Elazar falava abrachá para o doente em aramaico? Responde, o doente não precisa dos anjos. A presença divina está com o doente. A presença divina, então, claro que entende aramaico. De onde se vê que a presença divina sustenta, apoia o doente, Shenemar Hashem, Esadir Adares Dvai, como fala no Pasuk, Tenemé, como diz a Braita, Anechnas Nevakeri Tachole, Lo Yeshev, Lo Agabe Mita, Lo Agabe Kise. A pessoa foi visitar o doente, não pode se sentar na cama do doente ou numa cadeira mais alta do que o doente. Ela Mita teve o Shev Lefanav, deve se vestir com o talit dele e se sentar na frente do doente, mas não acima dele. Porque a presença divina está em cima da cabeça do doente. Tem honra a presença divina, a pessoa tem que estar com o talit, de forma humilde. Como falou o Pazu. Amarava. Falou sábio mais. Então você vê que Hashem sustenta, dá força para o doente, mesmo que o doente não está comendo, ele tem certa força. Isso vem de Hashem. Shinemar Hashem e Sedena Leres Dubai, por causa do Pazu. Continua, velo e criar leorane. É proibido ler no Shabbat a luz de vela, como já falou várias vezes. Para que a pessoa não chegue a inclinar a vela e não aumente o fogo. Amarava, afilo gavó ashtem komot, afilo shtem irdaot, afilo asarabatim zoal gavzu. Parava, quando os sábios decretaram isso proibindo, loplug, não diferenciaram entre casos. Mesmo se a vela está muito mais alta do que ele alcança, é proibido ler com essa luz de vela, que os sábios não diferenciaram entre casos. Loplu. Hadu de Lolikri. Hatresha apirdami. A Mishá falou no singular. A pessoa não pode ler a luz de vela. Parece que duas juntas podem. Beatareloi, Hadu Veloshnaim. E outra braita fala que não. Mesmo duas não podem. Uma contradição. Como é que você explica isso? Amaya Beazar Loka. Shakar Benyan Echad. Kar Beshnei Nenim. Explica a beira o seguinte: se são duas pessoas estudando juntos Havruta, um presta atenção no que o outro faz. Então, se um se esquecer que é Shabbat e vai querer mexer a vela para aumentar o fogo, o outro vai lembrar ele, vai alertar. Então, se os dois estão estudando a mesma coisa, estão estudando juntos, um vai proteger o outro. Mas se cada um está estudando uma coisa separada, um não está pendente do que o outro está fazendo, então é proibido. Amaravuna, o Bamedurá, afinal, será Breadama Sur. Faravuna, se uma fogueira, pessoas estão em volta da fogueira, mas distantes um do outro. Mesmo 10 pessoas não podem estudar lá, separados. Porque pode ser que um vai estar distante dos outros, vai mexer sem querer, sem se lembrar que é Shabbat, ele vai mexer e aumentar o fogo. Continua. Amarava de Siraba. E Madame Rachuvo Mutar. Fará o seguinte, se a pessoa é uma pessoa muito importante, Então, durante a semana, ele não tem o costume de inclinar a vela para ler melhor. Ele tem um ajudante para fazer isso para ele. Então, ele não tem esse instinto de virar a vela. Então, ele pode ler a luz de vela no Shabbat. Uma vez que ele não tem esse instinto, esse hábito, porque durante a semana é o ajudante dele que faz isso para ele, então no Shabbat ele pode ler a luz de vela, porque não é algo automático para ele que ele vai virar a vela. Meite pergunta? A pessoa não pode ler a luz de vela para não inclinar a vela. No Shabbat, Amar Bishmael ben Elisha, ani kra velo ate. Falando Bishmael ben Elisha, eu vou estudar a luz de vela e eu não vou inclinar a vela. Eu tenho autocontrole. Não, isso não vai acontecer comigo. Conta aqui então. Uma certa ocasião no Shabbat, Bishmael ben Elisha estava estudando a luz de vela. Ele estava concentrado no estudo e ele quis inclinar a vela. Ele se lembrou que é Shabbat. Falando Bishmael ben Elisha, quão grandes são os ensinamentos dos sábios que proibiram a pessoa de estudar a luz de vela no Shabbat. Mesmo que ele disse que não vai inclinar, ele é quase que ele chegou a inclinar e transigiu o Shabbat. Mas fala Abinatar mais, Abinatar Omer, Karaveitá. O que aconteceu lá foi outra coisa. Abishmer Ben Elisha sim inclinou a vela no Shabbat, acidentalmente. Dekatava Pinkasu, Anishmer Ben Elisha, Karite Veite Tiner Beshabbat. Ele escreveu no caderno dele. Eu Ishmael Ben Elisha, li, inclinei a vela no Shabbat, transigi o Shabbat. Quando o Betamidash vai ser construído, eu vou trazer um animal para o Hatat, um animal bem gordo. O que se vê? Mesmo que Bishmael ben Elisha é uma pessoa muito importante, no final das contas ele está proibido de ler a luz de vela. E Rava disse que é permitido para uma pessoa importante dessas. Então, explica aqui. Amar Rabi Abba, Shani Bishmael ben Elisha, ou eu Messi Matzmol de Vretura, que é idioto. Fala Biaba, Bishmael ben Elisha era uma pessoa muito importante, mas quando ele estudava a Torá, ele se comportava como uma pessoa simples. Ou seja, ele não queria que o ajudante dele virasse a vela para ele. Ele queria se comportar com humildade na hora do estudo de Torá, ele próprio inclinava a vela durante a semana também. Por isso ele não pode fazer isso, não pode estudar luz de vela no Shabbat. Mas é uma pessoa importante que durante a semana o ajudante que inclina a vela para ele, então ele pode estudar luz de vela no Shabbat. Tá na errada, tem uma braita. O garçom, no Shabbat, pode verificar os copos e os pratos à luz de vela para ver se estão limpos ou não. Isso é uma braita. Outra braita fala que é proibido. Uma contradição. Lokasha responde. Depende. Se o sujeito ele é um garçom fixo, digamos, ele está na casa de alguém fixo como garçom, esse é o trabalho dele. Então, ele tem muito medo de servir um copo sujo e ser despedido. Então ele vai querer verificar muito bem o copo, você vai fazer isso à luz de vela, pode ser que ele vai acabar inclinando no Shabbat a vela. Mas se não é um garçom fixo, pegaram ele como garçom, ou ele se voluntariou para ser garçom, não é o trabalho dele, então ele não tem medo de ser despedido, de qualquer forma ele não trabalha nisso. Então ele vai verificar o copo e o prato, mas não se preocupando tanto, então não suspeitamos que ele vai inclinar a vela. Isso é uma resposta. Vem, vai ter uma outra resposta. Rabe Rabe Shamash Kavua. As duas vezes podem se tratar de um garçom profissional. Melokasha responde. De Mishra Rabe de Nafta. Depende da vela. Se é uma vela de azeite, suspeitamos que ele vai inclinar. Se é uma vela de petróleo, ou outra coisa que cheira mal, quando ele vai querer inclinar, ele vai sentir o cheiro. Ele vai pensar duas vezes antes de inclinar para não aumentar o cheiro. Ele vai se lembrar que é Shabbat. E Belo perguntaram, Shamashi no Kavua Bedemish Hamal. O que acontece se o garçom não é profissional, não é o trabalho fixo dele, e ele está verificando o copo à luz de vela de azeite? Será que ele pode fazer isso? Porque ele não é um garçom fixo, não se preocupa tanto, não vai ser despedido. Ou será que é proibido? Porque na prática é uma vela de azeite. Então, Amarava Lachaver Morimker. Fala. Pela lei ele pode, mas não devemos ensinar isso ao público, para que o público não faça pouco caso das leis. Essa é a primeira opinião de Rav. Ravir me baraba, mar alachal morim que farabir me baraba, podemos ensinar ao público o que é permitido. conta agora um episódio com Rabi Mebaraba. Rabi Mebaraba, Ika Lebei Ravasi. Rabi Mebaraba, ele foi visitar Ravasi. Kam Shame, Kabat Iglenehora de Shraga. No Shabbat, o ajudante de Rabi Mia estava verificando os copos com luz de vela de azeite. Amralet Vito, o Marlon Avidahi. A esposa de Ravasi viu isso e falou para ele: você não costuma assim. Você diz que não pode verificar o copo na luz de vela no Shabbat. E o ajudante de Rabi Mia está fazendo isso. Amar Ashav Kekirab Sviralei. Ravasi deixa o ajudante de Rabi Mebaraba, como a gente falou antes. Rabi Mebaraba diz que é permitido. Se um ajudante, que não é um garçom fixo, não é o trabalho dele ser garçom, ele não tem medo de ser despedido por causa disso. Ele pode verificar a luz de vela no Shabbat, o copo e o prato, se está limpo ou não. E Rabi Mia falava que é permitido divulgar isso para todos. Então, o ajudante dele costuma assim, deixa ele. E Ravasi vai com o Rav, que diz que é proibido divulgar isso para que o povo não faça pouco caso das leis. Isso foi o que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos terminar as explicações sobre a nossa Mishnah, o caso das aves e das avá. E vamos começar uma nova Mishnah com mais assuntos do Shabbat, com muito mais. Amém.